Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para esse tempo de reflexão, agora, pregação da palavra, em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 8. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Se você não tem Bíblia aí, você pode sentar perto de alguém que tenha, ler com essa pessoa, ou também acompanhar a leitura aqui na projeção. Tá bom? Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 8, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e também tempo de paz. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, sabedoria bíblica que nos instrui, nos alimenta, nos enche de sabedoria do Senhor. E nós queremos de fato olhar para esse texto agora como um texto sagrado. Entender, Senhor, a tua presença no texto e que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos oriente, nos ajude a meditar, a compreender e a aplicar a tua palavra sobre as nossas vidas, para que vivamos de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, sabe quando você vai no lanche, assim, depois do culto, aí você vai lá no. Sei lá que lanche que você gosta de comer da cidade. Aí você vai lá no, num dogão aí qualquer que você gosta de comer. Aí você pede aquele lanche assim. Só que você fala assim para o atendente: Ó, eu quero um x-salada. Esse é o meu caso. Eu gosto de x-salada. Mas eu odeio milho. Né? Então todo x-salada que tem milho, eu peço para tirar. Falo: eu quero um x-salada sem milho. Né? Tem gente que. Não, eu quero um hambúrguer, mas sem molho. Eu quero um X-Bacon, mas sem tomate. A gente escolhe, né, as coisas que a gente quer dentro do nosso lanche. Ou se você escolhe um combo, né, quando você compra um combo assim, que vem lá a batata frita, aquela coisa bem saudável, assim, bem gostosa, né? Aí tem lá o combo, vem uma coca, mas aí você pede assim: Ó, não, eu queria trocar a coca pelo suco, né? Ou por uma água com gás. Tá comendo uma batata frita, um X-Bacon, mas daí você precisa tomar uma água com gás, né? Para equilibrar toda a dieta sua. Mas a gente faz essas escolhas e eu tenho para mim que nós temos transferido essa mentalidade de excluir algumas coisas daquilo que nós estamos comendo. Essa mentalidade nós estamos traduzindo ela para nossa espiritualidade. Nós muitas vezes olhamos para Deus, olhamos para a fé, mas a gente fala assim: ah, essas coisas aqui eu gosto sobre Deus, mas tem umas coisas que eu não gosto, então eu quero um Deus aí sem confronto. Me vê um Deus, mas um Deus que não confronta, um Deus que não aponta os meus pecados e não trata os meus pecados e as minhas dores. Me vê um Deus aí, mas eu quero um Deus que encaixe na minha projeção de Deus, naquilo que eu tenho como ideia de Deus. E a gente vai então selecionando coisas sobre Deus, mas também sobre a vida. Eu tenho certeza que se você pudesse escolher coisas que você fosse viver ou não, você pularia algumas coisas. Você pularia algumas coisas. Se você pudesse escolher as estações que você fosse viver, nós estamos falando sobre isso, né? A nossa série de mensagens é Faça Chuva ou Faça Sol. Confiando em Deus em todas as estações da vida. E talvez você tenha as suas estações preferidas. Ah, eu gosto mais do inverno, eu gosto mais do verão, eu gosto mais da primavera, eu gosto mais do outono. Então, quando chega, você que gosta do verão, quando chega o inverno, você fala: Nossa, Podia pular, né? Essa coisa de frio, não gosto. E a gente quer, às vezes, uma vida, um clima que se organize de acordo com as nossas preferências pessoais. E a gente quer uma vida assim também. A gente quer uma vida em que não haja sofrimento, não haja dor, não haja perda, não haja reflexão a respeito da perda, porque nós queremos só a parte boa da vida. Nós queremos só a parte boa do casamento, nós queremos só a parte boa da vida em comunidade, nós queremos só a parte boa das amizades. Mas e quando o casamento traz as suas crises? E quando na igreja você encontra coisas que você não concorda, que você não compactua, amizades que você às vezes é confrontado por elas, ou elas passam por conflitos? A gente quer as coisas, as partes boas das circunstâncias da vida, né? Mas, infelizmente, meu irmão, minha irmã, a péssima notícia para nós nessa noite é que não tem como a gente escolher. Não tem como a gente tirar o milho do nosso x-salada. Não tem como a gente pular algumas estações da nossa vida. Não tem como a gente escolher só as partes boas de uma igreja, só as partes boas de uma amizade, só as partes boas de um relacionamento. A vida, e isso é um dos primeiros ensinamentos desse texto, existe tempos e estações determinadas por Deus que são inevitáveis. Existe o tempo de nascer
e o tempo de morrer.
e entre essas duas coisas existe uma série de circunstâncias boas e ruins que você e eu vamos passar. Isso é um choque de realidade que nós precisamos dar a nós mesmos para entender que não tem como a gente selecionar só as partes boas da vida, não tem como a gente selecionar só as partes boas da existência e muito menos as partes boas de Deus ou que nós consideramos boas, porque tudo em Deus é bom, inclusive a sua justiça, inclusive o seu confronto sobre os nossos pecados. Então eu quero falar nessa noite sobre essa parte da vida que a gente muitas vezes deseja pular, né? Assim como eu. E para mim, hoje é uma mensagem muito difícil de pregar, confesso, por dois motivos. Primeiro, porque pela manhã eu estava falando com a classe de disciplinas espirituais sobre celebração. A gente estava falando sobre alegria, sobre dar brados de vitória, sobre comemorar as coisas boas da vida. Isso como uma disciplina espiritual que alegra o nosso coração, que ajuda a gente a não deixar o nosso coração embrutecer. O sorriso, a alegria, a celebração. E agora, então, à noite eu estou falando sobre perda, sobre reflexão, sobre sofrimento, sobre dor. Então eu estou me sentindo um bipolar hoje, assim, sabe? De manhã eu falei sobre celebração e agora estou falando sobre perda e sofrimento. Mas também por um outro motivo muito mais profundo. É porque eu estou vivendo esse momento da perda e da reflexão. A morte da minha mãe ainda é muito recente, os irmãos sabem, acompanham e têm caminhado conosco como família, e eu agradeço muito à igreja por isso. Mas ainda é um momento de reflexão sobre essa perda, ainda é um momento que é triste, difícil de superar, de avançar. Mas é por isso é uma mensagem difícil de pregar nessa noite. Mas eu preciso pregá-la, porque, como eu disse, não tem como eu tirar o milho do meu x-salada nessa noite. A vida é feita dessas coisas e a gente precisa passar pelos sofrimentos, pelas dores. Eu quero conversar com você sobre isso. Sobre o outono. Então, se no domingo passado nós falamos sobre o verão, o tempo do crescimento, o tempo da abundância, o tempo da prosperidade, onde as coisas vão bem, hoje eu quero falar sobre o outono, que é essa estação marcada pela perda, onde as folhas caem, onde os frutos caem, onde as árvores e a biodiversidade se prepara para um novo ciclo e uma nova estação. Mas para que ela viva essa nova estação, ela precisa perder. Ela precisa abrir mão de algumas coisas. Eu quero falar com você sobre isso nessa noite. E eu quero começar fazendo uma reflexão de que o mundo secular, meus irmãos, tem se mostrado cada vez mais árido. Concorda comigo que os dias são difíceis, áridos, desérticos? A vida parece que tem ficado mais carregada de peso, de dor, de lamento. E as promessas utópicas, ilusórias, né, da modernidade não estão se cumprindo. A promessa que veio principalmente depois das guerras mundiais, né, de que o iluminismo, o racionalismo, a ciência, o progressismo ia resolver as nossas questões, os nossos problemas, é uma farsa. Nem um iluminismo, nem um racionalismo, nem uma ciência, nem um progressismo moral e ideológico é capaz de superar um problema nosso, que é a morte e a perda. A gente até avança como sociedade. Sua vida, tenho certeza que é mais fácil, talvez, do que era a vida dos nossos avós. Consegue se conectar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, graças ao avanço tecnológico, da ciência. É verdade que a medicina, a ciência avançou muito, então hoje existem tratamentos para o câncer, para doenças emocionais, mentais, maravilhoso, graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas nada disso ainda resolveu o problema da morte, o problema do sofrimento, o problema da dor. E nem vai resolver. Esse problema não foi solucionado por nenhum racionalismo, nenhuma ciência, nem nada disso. Nós estamos diante de um texto que nós acabamos de ler, que é o texto de Eclesiastes, e que, fazendo uma comparação aqui, um teólogo chamado Zeck Ezuna, ele diz assim que se Provérbios, sabe o livro de Provérbios, escrito também por Salomão, ele compara Provérbios com Eclesiastes. Ele diz assim, se Provérbios é como matemática, lidando principalmente com equações nas quais se soma de um lado para resultar em outro. Então, Eclesiastes é como música, com clima, melodia e tonalidade. Provérbios é como matemática. O sábio está dizendo, faça isso e isso resultará na sua vida em bênçãos. Faça isso outro e isso resultará em maldições sobre a sua vida, em problemas sobre a sua existência. Entretanto, Eclesiastes é mais cheio de tonalidade, melodia, tensões que nós não conseguimos compreender de forma tão metódica assim. Se Provérbios é como meteorologia, nos dando indicadores a fim de prever certos resultados, então Eclesiastes é como clima real, instável e imprevisível, na sua capacidade de rugir com tempestades ou respirar fácil como uma brisa no meio da manhã. O mesmo autor, em Provérbios, fala sobre as previsões, como se fosse uma previsão meteorológica, onde algumas coisas nos indicam que a vida vai bem ou que a vida vai mal. Mas, segundo Zeck Ezuna, Eclesiastes tem mais a ver com o clima real, onde a gente não está esperando e, de repente, uma tempestade atinge a nossa vida. Onde a gente sai de casa de moto e aí não tem como voltar para casa porque está chovendo. Onde a gente sai de casa sem o guarda-chuva e, de repente, começa a chover e você não saiu preparado. Assim é Eclesiastes, mostrando para você e para mim que a vida nem sempre é como a gente planejou. Que a vida nem sempre é uma conta, uma equação exata em que 1 + 1 = 2. A vida é mais imprevisível do que parece, a vida é mais surpreendente do que parece. E nesse texto que nós lemos especialmente, nós estamos falando aqui de 14 pares, de 14 comparações que o sábio Salomão escreveu. E são 14 merismas que nós chamamos, né, do ponto de vista da gramática e da própria teologia, como eu disse, que contemplam o que está no meio, ou seja, entre nascer e morrer, existe uma série de circunstâncias que acontecem no meio desse caminho. Entre plantar e colher, existe o regar, o cultivar, o garantir que o solo esteja preparado para que depois a colheita possa acontecer. Então, isso se chama merismas, dois polos que está considerando todas as coisas que passam no meio desses dois polos. E nessa noite, irmão, nós poderíamos, ou em qualquer outra circunstância, nós poderíamos falar dos 14 polos positivos. Nós poderíamos falar do tempo de nascer, nós poderíamos falar do tempo de sorrir, de dar brados de alegria, nós poderíamos falar sobre isso. Ou nós poderíamos e aqui, ponto a ponto, merisma a merisma, par a par, comparando o que o sábio está querendo dizer nessa tensão que existe entre as duas coisas. Mas como nós estamos falando sobre a perda e a reflexão, eu quero focar nessa noite. E calma que a boa notícia já vem, mas eu quero focar nessa noite nas coisas ruins desse texto. nos 14 aspectos ruins da nossa existência. E são 14 exatamente que eu quero elencar aqui. Morrer, arrancar o que se plantou, matar, derrubar, chorar, prantear, espalhar as pedras, deixar de abraçar, perder, jogar fora, rasgar, ficar calado, odiar e a guerra. Essas 14 coisas são esse tipo de coisa que a gente, se pudesse escolher, não viveríamos. São coisas ruins. É o momento da perda, é o momento da reflexão, é o momento em que a conta não fecha. É o momento em que você se depara com a dor e o sofrimento. E nós falamos muito disso no curso de capelania ministrado aqui pelo nosso irmão, o missionário Gilson, que está conosco, que a capelania, né, o cuidado do capelão, tem a ver com entrar no ambiente do sofrimento e da dor das pessoas, no tempo de morrer, no tempo de chorar, no tempo de ficar calado, no tempo de espalhar as pedras, de deixar de abraçar. Essas coisas são ruins. E elas não possuem explicações muito lógicas. Não possuem explicações muito lógicas. E eu, passando por esse tempo de perda e reflexão, assim como qualquer outra pessoa comum, questionou e tem questionado a lógica das coisas. Quando a gente olha para a realidade, fala assim, poxa, minha mãe, 52 anos, uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher íntegra, e perdeu a vida de forma tão repentina, de forma tão trágica, tão triste. E é óbvio que se a gente olhar para a realidade, existem sofrimentos ainda mais inexplicáveis. E nós, como família, já passamos por esses. Como eu já compartilhei uma vez aqui com os irmãos, quando nós perdemos um priminho nosso, de 4 anos de idade, lutando desde os seus 2 anos, mais ou menos, com um câncer, um tumor no cérebro, privado de muitas coisas, e faleceu, e essa dor é inexplicável. A gente falou sobre isso no curso de capelania, né? Muitas vezes a gente quer, na angústia e no desejo de consolar as pessoas que estão passando por esses momentos, a gente usa, às vezes, algumas tentativas de explicar esse momento da dor, dizendo, Deus tem um propósito, Deus sabe de todas as coisas. Eu não estou dizendo que essas coisas são mentira, mas eu estou dizendo que elas não dão conta de explicar o sofrimento humano. Estou dizendo que elas não dão conta de consolar um coração que está passando pela dor naquele momento. Ou como nós compartilhamos, sabe aquela pessoa que o problema dela sempre é pior? Você está passando por uma dificuldade tremenda, sofrendo, amargurada, e a pessoa fala assim, nossa, mas você não sabe o que eu já passei. Você não sabe como foi a morte da minha mãe. Você não sabe como foi o término do meu relacionamento. Acho que você está exagerando um pouco. Acredite, há pessoas que dizem isso no momento da dor, no momento do sofrimento e da perda. Mas, irmãos, a morte, a perda, o sofrimento é esse estado humano de estar sujeito à decadência. Deus não nos criou, não criou seres humanos para serem assim. A mortalidade, como nós sabemos teologicamente, é a consequência do pecado e é contrariada pela promessa do Evangelho de vida eterna em Jesus Cristo. Eu quero refletir com você sobre esse momento da dor, da perda, que talvez você também esteja passando ainda, ou você já passou, ou sinto lhe informar que um dia você irá passar. Mais cedo ou mais tarde, você perderá alguém que você ama demais. Mais cedo ou mais tarde, a dor, a perda baterá na sua porta. E eu não posso prometer para você o contrário. Eu não posso prometer para você o contrário, porque a dor e a perda bateu na porta do próprio Mestre Jesus. Ele se deparou com um amigo dele sepultado. E ele chorou. Ele se deparou com as consequências da vida humana, da natureza humana que ele carregava. Ele se deparou com a sua própria morte, a sua própria perseguição e a sua própria crucificação. Então, todo o evangelho que promete para você uma vida de só vitória é um evangelho mentiroso. O evangelho verdadeiro nos faz nos identificarmos com um Cristo crucificado, um Cristo sofredor, um Cristo alegre, um Cristo liberto, que valorizava a vida, mas que também enfrentou perdas, que também enfrentou o sofrimento. Eu quero falar sobre a morte, sobre a mortalidade, sobre a perda. O primeiro aspecto da mortalidade que a gente precisa entender, da perda, é que ela originou-se na queda. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: "E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá." Deus alertou a humanidade, Deus alertou Adão que o dia em que ele desobedecesse a Deus e comesse dessa árvore, desse fruto proibido, a morte, a perda, o sofrimento, a dor entraria no mundo. Então isso é consequência da queda, irmãos. Eu sei que muitas vezes isso também não dá conta de acalentar o seu coração, de explicar para você e nem para mim por que essas coisas acontecem. Mas a Bíblia nos diz que existe uma origem, uma natureza da morte. E essa natureza da morte, da perda, do sofrimento, não está em Deus. Deus nos criou seres eternos para desfrutarmos de vida plena, para desfrutarmos da presença eterna de Deus no Éden. Mas o homem, ao desobedecer a Deus, abriu o espaço para que a morte, a mortandade, o sofrimento, a dor entrasse no nosso mundo. E nós vivemos nesse mundo caído, nós vivemos nesse mundo caótico. Segunda coisa sobre a morte é que ela é decreto de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz assim: "No suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você formado, porque você é pó, e ao pó voltará." Deus, a partir da entrada do pecado no mundo, decretou para a humanidade que nós voltaríamos ao pó. Então é um decreto de Deus. Por mais que você fale assim: "Ah, esse é o milho da minha teologia, eu queria tirar ele", não tem como. É a revelação bíblica, que o pecado entrou no mundo e que Deus decretou que nós, seres humanos, voltaríamos ao pó. É universal, a morte é universal. Eclesiastes 3, 20, aqui no mesmo texto que nós estamos, diz assim: "Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão." Ninguém escapa, irmãos. Não importa a sua conta bancária, não importa o seu status social, não importa o seu nível intelectual, não importa o acesso que você tem à tecnologia, não importa nada disso, é universal. Todo ser humano passará pela morte, viverá a morte. É universal. E não há o que você possa fazer para evitar, e esse é o nosso quarto ponto da morte, é inevitável. A morte é inevitável. Segundo Samuel, capítulo 14, versículo 14, diz: "Porque todos temos de morrer. Somos como água derramada na terra que já não se pode juntar. Porque Deus não tira a vida, mas encontra meios para que o banido não permaneça afastado de sua presença." Então, o texto diz: "Porque todos temos de morrer." É inevitável. É inevitável. Não tem como você evitar a morte. Não tem como você evitar o sofrimento, não tem como você evitar a perda na sua vida. Eu estou falando aqui de morte física, mas eu também estou falando de morte relacional. Eu também estou falando de morte de outras coisas que acontecem na vida. Como o texto diz, é tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Amizades morrem. Relacionamentos morrem. Isso continua sendo o efeito da queda, do pecado e da morte nas nossas vidas. Não era para ser assim. Os nossos relacionamentos não eram para ser fraturados. Não era para que nós passássemos pela experiência da perda das nossas amizades, da perda dos nossos relacionamentos, da morte em si. Não era para que nós passássemos por desse processo de envelhecimento, sabe? Porque a gente acha que a morte é um fenômeno que acontece só no fim da vida, né? Mas não. Porque sabe que quem você é hoje, para que você fosse quem você é hoje, a criança que você era precisou morrer. O adolescente que você era precisou morrer. O jovem inconsequente que você era precisou morrer. Sabe, as coisas nós vamos deixando para trás quem nós éramos. E Jesus Cristo falou sobre um novo nascimento, né? Jesus Cristo falou sobre um velho homem também que precisa morrer para que você passe a ser uma nova criatura e viva com Jesus. Então, a morte não é só uma experiência que a gente passa quando o ar para de bombar os nossos pulmões. A morte é um processo que a gente passa constantemente na nossa vida. É a morte de um emprego que ficou para trás, é a morte de uma projeção profissional que não se concretizou. É a morte do menino que queria ser jogador de futebol e nunca foi. E esse sonho precisa morrer. Então nós passamos pela perda, e no fenômeno da psicologia nós falamos que nós passamos por vários lutos na nossa vida. O luto da criança que ficou para trás, o luto do adolescente, o luto do jovem, o luto do pai que tinha as crianças em casa brincando com os brinquedos e daqui a pouco não tem mais brinquedo em casa, as crianças cresceram, foram embora, casaram. E aí a gente passa pelo luto, pela perda. É lógico que não é tão significante como a morte de fato, mas é uma morte, é um sofrimento. Então é inevitável, irmãos, é inevitável. Eu quero falar aqui sobre, nós, né, pontuamos algumas coisas, mas eu quero falar sobre a reação que você pode ter e que eu posso ter diante da morte. Se ela é inevitável, se ela é um decreto de Deus, se não tem como a gente tirar ela do nosso lanche, se não tem como a gente pular essa etapa, essa estação, você precisa passar por ela inúmeras vezes na vida, na sua existência, quais são as possíveis reações em relação à perda, à morte e ao sofrimento? Eu quero pontuar pelo menos duas reações que são naturais e que a gente não pode condenar. Elas não são piedosas, elas não são as reações mais espirituais que a gente poderia ter, mas elas também são inevitáveis. Uma primeira reação é aquela sensação de que você está sendo oprimido por Deus. Sabe aquela expressão que a gente usa? Que a mão de Deus pesou? Quando você se sente assim, porque você está passando por um processo de perda, a morte de alguém, a morte de algo que você projetou, e você começa a sentir que você está sendo oprimido. E sabe que Jó, né, é um livro que fala muito sobre a experiência da morte e a reação que nós temos diante da morte. E Jó capítulo 10, versículo 8 e 9 diz: as tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres destruir-me. Olha o que Jó está falando para Deus. Olha a sensação que Jó tem diante de Deus. Foi o Senhor que me criou, foi o Senhor que me modelou, mas agora o Senhor está me apertando e querendo me destruir. Lembra-te que me formaste como em barro e agora queres reduzir-me ao pó? Então essa sensação, irmãos, ela é normal. Ela é uma reação natural diante da morte. Não tem como a gente não se sentir oprimido, não tem como a gente se sentir apertado por Deus, nosso coração angustiado, nosso coração apertado por Deus. Uma outra reação natural que não pode ser condenada é a sensação de abandono, é a sensação de que Deus nos abandonou, está despreocupado com a nossa existência. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, Paulo está dizendo, a minha sensação, então, se não há ressurreição, é que nós estamos abandonados à própria sorte. Porque a morte, a perda, nos dá essa sensação de que não existe um Deus que está cuidando de você, cuidando de mim. Não existe um Deus que é justo o suficiente para preservar a vida do justo e condenar o ímpio. Porque o mesmo Deus, existente em Provérbios, que a conta é faça o bem e você receberá o bem, é o Deus manifestado e revelado em Eclesiastes, onde às vezes as coisas são imprevisíveis. Agora, eu quero falar sobre uma reação ou algumas reações piedosas diante da morte. Você não consegue evitar a sensação de opressão e nem a sensação de abandono. É incontrolável. Uma dica: sinta isso. Permita viver essa dor. Não cale a sua dor diante da perda. Não deixe de chorar. Não deixe de questionar a Deus, se você quiser. Jó fez isso e não foi condenado por Deus por ter feito. A oração também é um processo em que nós questionamos a Deus e somos respondidos à medida que questionamos. Prepare-se para a resposta, que às vezes vai ser dura, assim como foi para Jó. Mas nós temos legitimidade de chegar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu me sinto abandonado, eu me sinto oprimido, eu me sinto apertado pelo Senhor. Mas eu quero sugerir para algumas reações piedosas diante da morte. A primeira reação piedosa, espiritual, diante de Deus, é uma reação de humildade. A morte precisa nos lembrar de quem nós somos e precisa gerar em nós um coração humilde. No mesmo Jó que eu já citei, no capítulo 20, do versículo 6 a 11, preste atenção no que Jó diz. Ainda que a sua presunção, ele está falando, respondendo a um amigo dele que questionou por que ele estava vivendo aquilo. Ele diz assim: ainda que a sua presunção chegue aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco, ele apodrecerá para sempre. E os que conheceram perguntaram: onde está ele? Voará como um sonho e não será encontrado, será afugentado como uma visão na noite. Os olhos que o viram não verão mais, e o lugar onde ele estava não verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e com as suas mãos ele lhes devolverá os seus bens, ainda que os seus ossos estejam cheios de vigor da sua juventude. Esse vigor se deitará com ele no pó. Irmãos, eu não sei explicar o porquê, e ninguém sabe. A morte é inevitável, a morte é a consequência da queda, a morte é universal, todos nós passaremos por ela. Mas uma coisa a Bíblia nos ensina: a morte, a perda, a finitude humana é uma pedagogia de Deus para nos lembrar que nós somos pó e que nós precisamos do Senhor. E que vida só existe quando nós estamos conectados com Ele. E que vida eterna só existe quando nós estamos conectados a Ele. E um livro muito interessante de um rabino chamado Harold Kushner, ele diz assim, né, o título do livro é Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Kushner escreve esse livro da perspectiva de quem passou pelo sofrimento. Ele teve um filho com um problema genético que não chegou aos 14 anos de idade. E o filho dele, com 14 anos de idade, já tinha um físico, né, uma estrutura biológica de um idoso. E por isso faleceu precocemente, com 14 anos de idade, sem desfrutar de muitas coisas da vida. E esse rabino, que relata no livro, tantas vezes foi aos velórios, consolou as pessoas no momento de dor, se viu inconsolável com o diagnóstico que ele recebeu do filho dele, que já sabia que não passaria dos 14 anos de idade, e com o fato de que ele morreu de fato quando completou os 14 anos. Então ele escreve esse livro a partir de uma dor. E Kushner, ele argumenta sobre o livro de Jó. Ele faz um tratado teológico sobre o livro de Jó. E ele diz que Jó precisa decidir abrir mão de uma dessas três verdades que eu vou falar agora. Ele fala que o livro de Jó apresenta três possibilidades de verdades. Primeiro, Jó é uma boa pessoa. Segundo, Deus é bom. E terceiro, Deus é justo e poderoso. E ele fala que na trama de Jó, no sofrimento que você conhece, onde Jó perdeu tudo, seus bens, sua família, de forma especialmente trágica, num relato onde o próprio Deus permite que o diabo toque em Jó e tire tudo que ele tem, o Kushner diz assim que Jó, para fazer essa conta fechar, ele precisa abrir mão de uma dessas três verdades. E segundo Kushner, Jó, olha que interessante, mas também perigoso. Segundo Kushner, Jó abriu mão da ideia de que Deus é justo e poderoso. Para ele, para Kushner. Na opinião de Kushner, Jó teve que chegar à conclusão: um homem bom, Deus também é um homem bom, mas ele não pode ser justo e poderoso, porque senão eu não poderia estar passando por esse sofrimento. É interessante, mas é perigoso, porque isso é tirar o milho do nosso x-salada. Isso é tirar uma revelação clara de Deus nas Escrituras de que ele é justo e poderoso. Então eu tomo a liberdade aqui de discordar de Kushner, né? Quem sou eu para discordar do Kushner? Mas eu vou discordar dele. Porque na leitura do texto dele e na leitura de Jó, eu compreendo que Jó não abriu mão dessa prerrogativa de que Deus é justo e poderoso. Mas, na verdade, Jó abriu mão da ideia de que ele é uma pessoa boa. Então, quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, que pessoas boas? Quem são as pessoas que são boas o suficiente para que Deus olhe para elas e fale assim: eu vou abrir uma exceção no meu decreto. Eu decretei que todo homem precisa morrer, todo homem precisa passar pela dor e o sofrimento, porque isso é uma consequência do pecado. Mas, nossa, fulano é tão santo, né? Ele me impressionou tanto. Eu vou abrir uma exceção para ele. E Jó chegou a essa conclusão. Jó não descartou a ideia de que Deus é justo e poderoso e nem que ele é bom. Jó chegou à conclusão de que, por mais piedoso que ele parecia, ele não era um homem bom o suficiente para merecer uma exceção no decreto divino. Isso precisa ser uma coisa que a gente reflete quando lê o livro de Jó. Porque às vezes você fala assim: nossa, eu sou tão piedoso como Jó, né? Olha só, eu vou à igreja, eu faço tudo certo. Desde quando eu nasci, eu frequento a igreja. Na família evangélica, eu oro bastante, eu, sabe, não minto, sou um homem honesto. Ah, será que tudo isso mesmo? Será que essas virtudes são tão, assim, surpreendentes e maravilhosas a ponto de Deus olhar para você e falar assim: não, eu vou livrar essa pessoa do sofrimento, da dor, da perda, porque ele é bom demais. Jó chega à conclusão que não. Jó chega à conclusão de que, por mais que ele era um homem piedoso, um homem que temia a Deus, ele também era um homem pecador. E o seu coração se desviava da vontade de Deus. E ele não conseguia controlar isso, ele não conseguia não pecar. É isso que nós falamos quando falamos que não existe livre-arbítrio. Nós não estamos negando, irmãos, que existe livre agência, livre escolha. Você pode escolher a cor do carro que você vai comprar, tá bom? Deus não decretou isso. Deus não decretou a metade da sua laranja. Quem imagina se Deus tivesse decretado a metade da sua laranja e um infeliz na história casou errado, comprometeu todo o processo, misturou tudo. Não existe essa coisa de que Deus, você tem livre agência. Diante da sabedoria bíblica, você escolhe que igreja você vai frequentar, com quem você vai casar, cor do carro que você vai comprar, onde você vai morar. Livre agência, isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio não existe porque tenta não pecar amanhã. Tenta passar uma semana sem pecar. Tenta passar uma semana sem negligenciar a lei de Deus. Tenta passar uma semana sem ferir alguém, ofender alguém. Não é possível. O efeito do pecado, da queda, da perda, do sofrimento, da dor, ele é tão opressor que você não consegue resistir, que você não é capaz de escolher não pecar mais. Então, irmãos, Jó entendeu isso. Jó falou: eu não sou merecedor de uma exceção de Deus. Então, Deus é bom, Deus é justo e poderoso, mas eu não sou tão bom assim para merecer esse favor divino. E ele também chegou à conclusão de que a justiça e o poder de Deus são coisas que não são totalmente compreensíveis para nós humanos. Deus faz esse confronto para Jó quando ele responde. Lembra que Deus, no final do livro, ele aparece para Jó e ele começa a falar com Jó. Ele fala: Jó, você acha que é fácil governar o mundo, né? Estou parafraseando Deus aqui, não falou exatamente desse jeito, mas ele quis dizer isso. Você acha que é fácil? Sou eu que ponho limites no mar? Sou eu quem faz com que a vida floresça? Sou eu quem garanto que o cosmos funcione como ele funciona? E você acha mesmo que você, ser humano, é capaz de compreender a minha justiça e o meu poder? E Jó, então, chega à conclusão no final do livro que, antes, ele achou que conhecia Deus, né? Ele ouviu falar de Deus. Mas, no final do livro, depois dessa revelação de que ele, Jó, não era tão bom quanto ele imaginava, e Deus era justo e poderoso, ele fala, agora sim, os meus olhos te viram. Agora sim eu sei quem é o Senhor. Agora eu sei que eu não sou capaz de compreender a sua justiça e o seu poder. Então, humildade, irmãos. A primeira reação diante da morte, a primeira reação piedosa diante da perda que você está sofrendo, já sofreu ou um dia sofrerá, é reconhecer que você não é tão bom quanto você acha que é e que Deus é justo e poderoso e que você precisa se submeter à justiça dele, que muitas vezes é inconcebível diante dos nossos olhos. Segunda reação piedosa é uma reação de confiança. Lucas, capítulo 12, versículo 25, diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe com a sua existência, é capaz de acrescentar algo à sua vida? De escolher não passar pelo tempo da perda? Quem de vocês é capaz de evitar o tempo de deixar de abraçar? Quem de vocês é capaz de pular a etapa do tempo de rasgar? Quem de vocês, quem de nós somos capazes de evitar na nossa vida o tempo de prantear? Ninguém, por mais que a gente se preocupe, por mais que a gente cerque os nossos filhos, por mais que a gente tenta proteger os nossos filhos, por mais que a gente tenta proteger a nossa própria vida, por mais que a gente se preocupe lá na frente com os planos, tem hora que você vai passar pela situação inevitável da perda. E uma coisa que nós falamos no curso de capelania, e quando a gente passa por esse momento da dor, do sofrimento, você que já ficou internado sabe disso, você que já ficou no leito de um hospital, ou que já viu alguém da sua família, visitou alguém, você sabe que lá no leito de hospital, ninguém lembra da viagem que está planejando fazer no final do ano. Ninguém lembra do carro novo que comprou, ninguém se preocupa com a casa. O único desejo é sair daquele lugar, o único desejo é sair daquele sofrimento. E essa experiência humana, ela precisa gerar em nós confiança em Deus. E não espere passar pelo momento em que você esteja num leito de hospital e que você esteja vivendo esse momento da perda para confiar em Deus. Você e eu somos seres humanos que dependem de Deus, dependem da intervenção divina e isso deve gerar confiança no nosso coração. Tish Warren diz assim, a realidade é que eu não controlo o tempo. Todos os dias eu espero. Espero ajuda, espero cura, espero os dias que virão, espero o resgate da redenção. Nós precisamos viver a partir dessa mentalidade, irmãos. Nós não controlamos o tempo, nós não controlamos as circunstâncias, nós não somos capazes de pular as estações ruins da nossa vida. E todos os dias nós acordamos esperando, esperando a intervenção divina, esperando que Deus te ajude, esperando que Deus te cure, esperando que Deus te dê novos dias para viver, para recomeçar, esperando o resgate e a redenção eterna do nosso Deus. Então, viva uma vida de confiança diante da morte, porque você não pode evitá-la. Terceira coisa, ou terceira reação piedosa diante da morte, é a busca por sabedoria. Salmo 90, versículo 12, conhecido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Diante da realidade que a sua vida e o tempo é implacável, você precisa aprender, eu preciso aprender a contar os meus dias para que a gente alcance um coração sábio. O que isso significa, irmãos? Valorizar cada dia que você vive. Valorizar cada momento de mesa em família. valorizar cada bagunça que as crianças fazem dentro de casa com os brinquedos espalhados. Valorizar cada sorriso que você pode dar e pode receber no momento que você está conversando com alguém. Porque se a gente não aprende a contar os nossos dias para alcançar um coração sábio, corremos o risco de sermos interrompidos pela morte, pela perda, ou sua ou de alguém que você ama. E aí acabou a oportunidade que você tinha. Então, conte os seus dias. Alcance um coração sábio. Busque por sabedoria, olhe para a morte não como um fator limitante, que nós já vamos concluir a mensagem com essa excelente notícia, que a morte não tem poder final sobre as nossas vidas, mas viva intensamente a sua vida. O próprio livro de Eclesiastes falou sobre isso, tudo é vaidade. Eu preciso aproveitar, desfrutar da vida, porque tudo é correr atrás do vento. E quantos de nós não estamos desperdiçando as nossas vidas, irmãos, correndo atrás de vento, tentando agarrar fumaça e deixando de valorizar as amizades, os relacionamentos, os dias bons, o dia da abundância? Graças a Deus eu aproveitei muitos dias com a minha mãe. Graças a Deus eu não tenho nenhum arrependimento assim de, ah, poderia ter feito mais coisas com ela. Por mais que foi tudo muito rápido, por mais que eu ainda estou inconformado com o fato dela ter ido aos 52 anos de idade, as memórias que eu tenho com ela são memórias de afeto. São memórias de alegria. E eu não estou falando isso numa presunção de que eu vivo melhor a vida do que você, mas eu estou te encorajando a sair daqui e aproveitar o tempo que você tem com seu marido, com a sua esposa, com seus amigos, com seu pai, com a sua mãe, porque eles podem se interromper de forma inesperada. Então busque por sabedoria, reflita sobre isso. E a última perspectiva diante da morte, uma perspectiva piedosa, é que é preciso ter fé salvadora. E fé salvadora só pode ser exercida em vida. Sabe, irmãos, nós não cremos no purgatório. Nós não cremos que é possível interceder pelos mortos e fazer com que eles tenham fé salvadora que possa arrancá-los daquele lugar. Nós cremos que é possível exercer fé salvadora enquanto você está vivo. E talvez, eu me dirijo para você nessa noite, que talvez está sendo chamado a depositar essa fé em Jesus nessa noite. Porque o texto de Isaías 55, 6 diz, conhecido também: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. A realidade de que a morte é algo inevitável, de que todos nós passaremos por ela, deve gerar em você e em mim a necessidade de buscar o Senhor enquanto é tempo. Tem gente que fala para mim assim, já falaram, viu? Pasme. Não, eu vou deixar para buscar a Deus quando eu já tiver curtido toda a minha vida, assim, sabe? Quando eu já tiver aproveitado, gastado meu dinheiro e realizado os meus sonhos. E aí lá no final da minha vida, assim, aí eu me dedico ao Senhor, aí eu tenho fé salvadora. Sabe que esse dia pode não chegar. Sabe que esse dia pode não acontecer. Sabe que esse momento em que você talvez esteja curtindo a vida, realizando os sonhos que você quis realizar, pode gerar na sua vida morte, inclusive. E aquilo que parecia uma bênção se torna uma maldição, porque enquanto o Senhor era possível de ser encontrado, nós não o buscamos. Então, a realidade da morte deve gerar em nós o desejo de buscar o Senhor, enquanto é tempo. Saia daqui hoje mais disposto a buscar mais o Senhor. Sai daqui disposto, disposta a exercer a sua fé salvadora hoje. A renunciar aos prazeres desse mundo hoje. A considerar Jesus como o único caminho hoje. Sai daqui decidido a considerar tudo como perda diante da realidade de que Jesus é o Senhor. e cantar de fato o que nós cantamos aqui. Nada mais nos satisfaz. Eu só quero a Ti. Porque é só isso que pode te salvar. É só isso que pode colocar você diante de algo que eu quero encerrar aqui, nos lembrando, irmãos. A perda é inevitável, a morte é inevitável, os dias de sofrimento são inevitáveis, mas existe esperança diante da morte. Existe esperança diante da perda. Qual é essa esperança? Que a morte não é o fim. Que a morte não é o ponto final sobre a nossa história. E Jó talvez não tinha essa revelação completa ainda, de que viria o Messias, de que o Messias viria e morreria a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Salomão não tinha essa revelação completa ainda. Salomão não contemplou, e nós somos privilegiados por isso, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, privilegiados eram os profetas, privilegiados eram as pessoas daquele tempo que viam a manifestação de Deus assim, né? Como fogo durante a noite, como nuvem durante o dia, abria-se o mar. Não, irmãos, privilegiados somos nós, que vivemos no período depois da plenitude dos tempos, onde Jesus foi revelado, onde Jesus encarnou, onde Jesus morreu a nossa morte e onde Jesus venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, tudo isso aqui que Salomão escreveu faz sentido, nos leva a pensar sobre a morte, mas não é a revelação completa. É por isso que a Bíblia não é um livro que você deve ler os livros que ela contém. A Bíblia é um livro que você deve ler de capa a capa. Toda a revelação sobre a morte, sobre a nossa história, está em toda a Escritura. E nós que conhecemos toda a Escritura, sabemos que a morte não é o fim. Sabemos que o nosso corpo será ressuscitado. Daniel capítulo 12, olha que até já no Antigo Testamento isso era revelado. Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Nosso corpo será ressuscitado. A morte será, de fato, tragada pela vitória. E nós viveremos eternamente com Jesus. Essa é uma outra boa notícia que eu quero te dar diante da morte e da realidade da perda. Existe vida eterna através de Jesus Cristo. João capítulo 11, versículo 25 e 26, um texto que eu adoro. Jesus está diante da morte. Jesus está diante daquele momento em que ele não, mesmo sendo Deus, não hesitou. Que ele se deparou com um túmulo fechado e o seu amigo estava lá dentro, cheirando mal. E as irmãs desse seu amigo, Marta e Maria, perguntaram: Jesus, onde o senhor estava? Se o senhor tivesse chegado aqui antes, Lázaro não tinha morrido. E nessa conversa com essas mulheres, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pergunta para elas: você crê nisso? Você acredita nessa realidade de que a morte é inevitável, a morte nos oprime, nós estamos lamentando nesse momento, mas Cristo venceu a morte. E se você crê nisso, que Ele é a ressurreição e a vida, ainda que nós morramos, viveremos com o Senhor. Irmãos, debaixo do céu, que é o que o texto de Eclesiastes diz, tudo tem seu tempo determinado. Existem estações boas e estações ruins. Não tem como a gente fugir disso. A morte é inevitável, o sofrimento é inevitável, a dor é inevitável, mas nós não vivemos com base nessa realidade. Nós vivemos com base na promessa de que a morte será vencida completamente. e nós desfrutaremos de alegria completa ao lado de Deus para sempre. Você crê nisso? Amém. Vamos orar. Senhor, diante da realidade da morte, nós lamentamos, é verdade. Diante da realidade da perda, nos resta chorar, Senhor. Nos resta sentir a dor que estamos sentindo. E eu sei, nós sabemos que o Senhor não menospreza o nosso sofrimento e a nossa dor. O Senhor é o Deus que acolhe. O Senhor é o Deus que enxuga as nossas lágrimas. O Senhor é o Deus que está ao nosso lado. Porque o Senhor é o Deus que também sofreu o efeito da morte. É o Deus que decidiu identificar-se conosco, morrendo morte de cruz. Senhor, nós nos sentimos indignados, Pai, diante do fato de que o sofrimento é inevitável. Nós queríamos pular essa fase da nossa vida, mas confiamos no Senhor, Pai. Não entendemos os propósitos, não entendemos os motivos, os porquês, os praquês, mas numa ação de obediência, submetemos-nos ao Senhor, Pai. Mas nós cremos na promessa de que debaixo do céu é verdade, a morte é inevitável. Mas em Jesus, acima do céu, na eternidade, a morte já foi vencida, Senhor. E nós vivemos pelo poder da ressurreição. Nós passamos pelas estações ruins da nossa vida, Senhor, com alegria. Com alegria porque nós sabemos que não é a palavra final sobre nós. Com alegria porque sabemos que essa estação não é eterna, Senhor. Com alegria porque nós sabemos que o outono vai passar, o tempo da perda vai passar, Senhor. E seremos reconciliados completamente com o Senhor e desfrutaremos de alegria completa na Tua presença, Jesus. Ah, como nós esperamos esse dia, Senhor. Ah, como nós clamamos, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Nós queremos a Tua presença, Deus. Nós queremos desfrutar, Senhor, da alegria completa de estarmos constantemente na Tua presença, Senhor. Onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais luto, Deus. E eu oro para que haja fé salvadora nessa noite, Senhor. Que aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus façam essa oração e decidam buscar o Senhor enquanto é tempo, Senhor. Decidam buscar a Tua face enquanto o Senhor pode ser encontrado, ó Deus. Revela-se a nós, ó Pai. Revela a Tua vontade aos nossos irmãos que ainda não Te conhecem, que ainda não se entregaram ao Senhor. Revela-se, Senhor, aos nossos familiares que tantas vezes oramos e queremos que eles sejam salvos pelo Senhor também, antes que a morte bata a porta desses nossos queridos, Deus. Usa as nossas vidas para pegar essa boa nova de esperança, Senhor. Usa as nossas vidas para trazer paz e esperança ao mundo, mesmo em meio à morte, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos com um coração humilde e confiante no Senhor, Pai. Amém. Amém. Irmãos, amém. Eu sei que o assunto é difícil. Eu sei que o assunto é complexo. E eu sei que o outono é uma estação difícil de se passar. Mas como nós terminamos a mensagem aqui hoje, diante da morte há esperança. Diante da morte há celebração, porque nós cremos na ressurreição. Então nós queremos nesse convidar você a celebrar. Nós vamos cantar uma música feliz, assim, para você não sair daqui com esse clima assim triste, sabe? Nós vamos cantar uma música alegre. E é para a gente celebrar o Senhor, porque por mais que a morte exista, é algo inevitável sobre nós. Nós cremos de verdade que ela não é a palavra final sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Então fica de pé e vamos cantar, vamos agradecer ao Senhor, vamos celebrar.